Estamos meditando juntos no tema Bendito seja Deus. Conhecendo Deus na oração, pela oração, aprender a orar é aprender a conhecer a Deus. E há duas semanas atrás, olhando para o texto de 2 Crônicas 6, nós respondemos a pergunta: que garantia temos de que Deus ouve nossas orações diante da oração que Salomão faz quando conclui a construção do templo? E a resposta é que a garantia de nossa oração repousa no compromisso de Deus com sua aliança. Semana passada, a continuação desse texto, quando Deus responde à oração de Salomão, e há uma continuidade de oração ali, respondemos uma segunda pergunta: o que Deus espera de quem ora? E a resposta é obediência. As bênçãos partilhadas pela oração repousam numa aliança incondicional diante de uma resposta obediente. Uma resposta que precisa adorar ao Senhor cumprindo seu papel. Hoje eu quero olhar para uma outra oração no livro de Crônicas e convidá-lo a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Essa é a terceira oração de um rei que temos o registro no livro de Crônicas. A primeira dela foi do próprio Salomão, a segunda dela foi do rei Asa, e essa terceira do rei Jeosafá. Josafá ou Jeosafá, tanto faz, tá bom? Dependendo da versão bíblica que você estiver lendo, a transliteração do nome dele, tanto faz ser Josafá ou Jeosafá, e aí eu vou usá-la aqui intercambiavelmente. A pergunta que nós queremos responder é: podemos confiar que Deus atende nossas orações? Podemos confiar que Deus atende as nossas orações? Se alguém não confia que Deus atende as orações, ora por quê? Porque alguém oraria se não tivesse certeza de que Deus atende as orações? Nós podemos confiar de que aquilo que entregamos a Deus é ouvido por Ele? É sobre isso que nós queremos ler e meditar, mas eu quero orar mais uma vez. Curve sua cabeça. Senhor Deus, já temos feito muitas orações nesta manhã e queremos agora, enquanto estamos diante do Senhor, para ouvirmos a Sua palavra, a Sua voz, reconhecer que na Tua mão está a força e o poder e não há quem possa resistir ao Senhor. Portanto, Pai, ensina-nos com mais essa oração a orarmos e, principalmente, a conhecermos ao Senhor enquanto oramos. Renova a cada um de nós e em cada um de nós a confiança no Senhor. Independente dos problemas, das lutas, das circunstâncias em que tenhamos que experimentar nesta vida. Oramos por causa de Cristo e em nome de Cristo. Amém. Segundo Crônicas 20, a partir do verso 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Razazontamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Verso 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá foi o quarto rei de Judá após a divisão do reino. Ele foi filho do rei Asa. Ele tinha 35 anos quando ascendeu ao trono e reinou por 25 anos, cerca dos anos 872, 848 a.C. Josafá, como rei das tribos do norte, foi contemporâneo de Acabe, rei das tribos. Josafá, rei das tribos do sul, foi contemporâneo de Asaf, rei da tribo do norte, de Acasias e Jorão. Um período importante da história de Israel, um período do reino dividido, em que o povo estava distante do Senhor, mas ele foi um dos poucos reis de Judá elogiados por Deus. Ele foi um daqueles poucos que, quando você lê os textos de Reis e Crônicas, diz que ele fez o que era bom aos olhos de Deus. Em meio a uma sucessão de batalhas vitoriosas, Josafá assume o reino. E o reino estava lidando com uma série de inimigos que queriam invadir Jerusalém e as tribos do sul. E ele sai em batalhas e ele vence cada uma dessas batalhas, ao ponto de que os próprios inimigos e nações pagãs temeram invadir Israel. E em meio a essa sucessão de batalhas vitoriosas, houve então uma aliança, uma confederação de países inimigos que se aliam para guerrear contra Josafá e invadir Jerusalém. E um grande exército atravessou o Mar Morto para lutar contra Josafá e já estavam reunidos em Gedi, no pé do deserto da Judéia, para subir em direção a Jerusalém, próximos de Jericó. E o rei, então, temeu por Jerusalém. E ao temer, ele proclama um jejum em todo o reino. E congregou o povo todo diante do templo, e ali ele fez uma oração. Para você entender geograficamente isso, você tem esses reinos onde hoje é a Jordânia, e lá ao norte, onde está a Síria. O texto diz que os povos, os meunitas, moabitas, amonitas e os sírios aqui, eles se reúnem para atacar Israel. E eles, então, estão caminhando em direção a Jerusalém, que está aqui. Eles atravessam o mar e, próximos de Jericó, eles se agrupam. E quando essa confederação de povos pagãos se reúne, como aconteceu recentemente, o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano, junto com o Irã, com o apoio da própria Turquia, vão apoiar Gaza para destruir Israel. É mais ou menos o que mais uma vez está acontecendo aqui. E esse rei que já havia saído para sucessivas batalhas e vencido cada uma delas, e que já havia defendido Jerusalém várias vezes e vencido as batalhas, agora ele teme essa confederação, essa aliança de inimigos. E ele então proclama um jejum para o povo e os reúne para orar. E nós vamos ter a partir do versículo 5 a oração dele. E a pergunta para a nossa aplicação, olhando para essa oração, é: podemos confiar que Deus atende nossas orações em circunstâncias como essas? E o que eu quero pensar com os irmãos é que a confiança com que oramos descansa na certeza de que temos um Deus presente e poderoso. Não só presente, mas também poderoso. E há uma diferença entre só estar presente, mas também ser poderoso. Eu ouvi uma ilustração certa feita que eu acho que cabe bem aqui. Vamos supor que eu vou pegar o Dom e o Oliver, os meus netos, e vou sair para uma trilha com eles. E nós vamos passear numa trilha e em algum momento começa a querer cair uma tempestade e a ventania derruba um galho de árvore grande em cima da minha perna. E eu só estou lá na trilha, eu, o Dom e o Oliver. Estou empurrando o carrinho do Oliver ainda, com um aninho, e o Dom está do meu lado, me explicando o nome de cada árvore, de cada flor e de cada animal, porque ele conhece todos eles. Só que agora eu estou preso com um pedaço de árvore em cima da minha perna. O Dom está presente, mas ele não tem força para retirar aquele pedaço de árvore de cima de mim. Só estar presente nem sempre é o suficiente. Só estar presente nem sempre é o suficiente. A confiança com que oramos a Deus descansa na certeza de que Deus não apenas é onipresente, mas de que Ele é onipotente. Onipotente. De que Ele não só nos acompanha todos os dias e sabe o que acontece conosco todos os dias, mas de que Ele tem poder sobre todos os povos, sobre todos os reinos, sobre todos os governos, porque Ele é o Criador de todo o universo. Porque Ele é maior do que tudo aquilo que Ele criou. Então, quando nós olhamos e meditamos na oração do rei Josafá, nós encontramos aqui várias posturas de alguém que, quando ora, confia num Deus presente e poderoso. E eu quero olhar para essas posturas para que nós possamos aprender a conhecer um Deus presente e poderoso enquanto aprendemos a orar a esse Deus. Qual é a postura de quem conhece esse Deus? A primeira delas é a humildade para admitir limitações. Versículo 3 nos diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Esse homem já havia vencido todas as batalhas que tinha lutado. Mas ele não teve vergonha nem receio de admitir os seus limites. Ele sentiu medo diante de um grande exército. O medo é algo que todos sentimos, mas muitos não querem mostrar por falta de humildade. Porque achamos que o medo é destrutivo e contagioso, e há um nível de medo destrutivo e contagioso. E como nós sabemos a diferença, é que quando nós colocamos a confiança em nós, naquilo que nunca deveríamos confiar, em nós mesmos. É verdade que é um estágio de medo que é paralisador, e não é desse que eu estou falando. Mas o medo em si não é. Quero dar dois exemplos rápidos para os irmãos do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: meus irmãos, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. O grande apóstolo Paulo não teve vergonha de admitir seus limites. Em 2 Coríntios 7, versículo 5, num outro momento, ele vai escrever àqueles irmãos: não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda maneira. Lutas por fora, temores por dentro. Paulo falando dos limites que ele enfrentava ao servir a Deus no ministério, com as perseguições, com os inimigos externos, mas ao mesmo tempo reconhecendo de que ele não era um super-homem e de que ele não deveria ser um super-homem. Ele era só um homem que vivia sob a graça de Deus. A primeira postura do rei diante do inimigo que o leva a orar e que nos ensina sobre conhecer e confiar num Deus presente e poderoso é humildade para admitir limitações, fraquezas. Humildade para entendermos que sem Deus nós não podemos nem conseguiremos vencer nossos inimigos. Isso nos aponta para uma segunda postura. Unidade para rogar comunitariamente ao Senhor. O rei sentiu medo, e o versículo 4 então nos diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. O rei proclama um jejum nacional, e o povo então se reúne diante do templo, diante do Senhor, para orar e jejuar junto com o rei. As cidades das tribos do sul, de Judá, vieram para buscar ao Senhor. E essa unidade para rogar comunitariamente ao Senhor, essa oração coletiva. É interessante que o versículo 4, por duas vezes, traz o nome de Deus, o nome da aliança, o Yahweh. Eles se congregaram diante do Senhor, porque eles estavam diante do templo. Eles estavam diante do Altíssimo, que firmou uma aliança com o povo, e por meio daquele lugar, estava se relacionando e respondendo suas orações. Na oração feita por Salomão, que nós meditamos nas duas últimas semanas, nós vemos isso acontecendo. Porque no capítulo 6 de 2 Crônicas, no verso 34, quando Salomão ora, ele diz assim: quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu o enviares, e esse povo orar ao Senhor, voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Tempo depois, décadas depois, o rei Josafá está repetindo exatamente a oração que Salomão fez. No mesmo lugar que Salomão fez. Basicamente, com as mesmas palavras que Salomão usou. Deus ouve a oração e a súplica do seu povo e defende a sua causa, porque os nossos inimigos se levantam contra nós. O que nós podemos aprender com essas duas primeiras posturas é que a oração exercita a fé do povo de Deus, assim como a fé dá forma à oração. Enquanto oramos, aprendemos a conhecer a Deus, e enquanto conhecemos a Deus, aprendemos a orar. Enquanto oramos, exercitamos a nossa confiança em Deus. E enquanto exercitamos a nossa confiança em Deus, estamos aprendendo a viver diante dele, orando e o conhecendo. Posturas não de alguém que se considerava forte o suficiente para não precisar de Deus. Postura de alguém que entende que precisava do Senhor. E postura de um povo que não fica esperando a oração de um sacerdote, mas que ele próprio vai a Deus. Juntamente. Eu me lembro em Atos, o apóstolo Pedro foi preso com um decreto de morte e a igreja se pôs a orar. E o Senhor Deus enviou um anjo naquela cadeia e abriu a cela e Pedro saiu. E a igreja orando enquanto ele estava preso. Tanto é que Pedro chega lá e ele é recebido pela moça que trabalhava na casa e o povo ficou duvidando, não pode ser Pedro. É que já é de madrugada, você deve estar com sono, você está vendo imagem. E Pedro entrou, estavam orando e nem com tanta confiança do que oravam. Enquanto oravam, Deus libertou Pedro. A igreja reunida orando. Deus marca o início da pregação do Evangelho por meio da igreja em Pentecostes, Atos 2, quando Lucas nos conta que a igreja estava reunida em oração. Quando Lucas relata qual era a característica daquela primeira igreja em Atos 2:42, eles perseveravam unânimes na oração. E nós temos aqui uma postura não só do rei, mas de um povo que se reuniu para orar. E há uma terceira postura desse que ora confiando num Deus presente e poderoso. É o espírito de adoração diante do único soberano. O que a adoração faz por nós? Muda a perspectiva da maneira como oramos. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Assim como Salomão, havia um lugar lá no templo em que ele se colocou e o povo todo ficou diante dele. E ele começa a sua oração. E as suas palavras repetem as palavras da oração de Davi em Crônicas 29, a oração de Salomão em 2 Crônicas 6. Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Ele está falando da aliança. Nós não somos um povo qualquer, perdido em qualquer lugar, criado por qualquer invasão. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos fez, seu povo. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Quando a nossa postura é de adoração ao único Senhor, mesmo que o exército esteja à nossa volta, nós não iniciamos uma oração com reclamação, com murmuração ou com lamento, mas com adoração. Deus, é verdade que a aliança feita entre esses reis é forte. Mas é muito mais verdade que o Senhor é mais forte do que todos eles juntos. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Porque não há nenhum rei, nenhum governo mais poderoso do que o Senhor. Ninguém vai fazer aquilo que o Senhor não queira que seja feito. E ele ora falando disso. Porventura o Senhor não é Deus em todo o universo. Porventura o Senhor não domina sobre esses povos todos. Porventura na sua mão não está a força e o poder. E se isso é verdade, quem pode resistir ao Senhor? Quando você ora diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, dos inimigos, qual é a sua postura sobre Deus? Sobre a grandeza de Deus? Sobre o poder de Deus contra o mal? Tem crente que acha que Satanás tem o mesmo poder de Deus. Coitado do capeta. O sonho da vida dele, ele vai passar a eternidade chupando essa manga. O sonho dele era ter um décimo do poder de Deus. E ele não tem, mas ele faz o incrédulo acreditar que ele tem. Ele faz o incrédulo acreditar que o diabo tem o poder de Deus. E muita gente vive com medo do diabo. E só há uma razão para alguém ter medo do diabo. É não conhecer o Deus único e verdadeiro. Porque quem conhece o Deus único e verdadeiro, diante de qualquer ação do inimigo, ele vai ao Senhor e diz: nas tuas mãos está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Amém? Foi assim que Davi orou ao Senhor. Em 1 Crônicas 29, Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Ele não é um Deus feito por mãos humanas. Foi assim que Salomão orou. Ele inicia a oração bendizendo ao Senhor: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca, meu pai Davi. O rei Josafá iniciou sua oração bendizendo ao Senhor, o que nos faz pensar que o objetivo da oração é a glorificação de Deus e o avanço do seu reino. Quando nós temos um espírito de adoração, nós não oramos simplesmente por causa das circunstâncias, mas oramos por causa de Deus, da grandeza de Deus, da beleza da sua majestade e do seu poder. E do seu poder. Pensa no impacto disso para os leitores do texto de Crônicas. Os leitores do texto de Crônicas foi uma geração pós-exílio, em que viram Jerusalém, ou ouviram Jerusalém ser destruída, mas que agora voltaram para casa e estão vendo a restauração da nação, a restauração da cidade de Jerusalém, a restauração do templo. E precisavam crer que Deus era maior naquele momento que o próprio rei persa. O objetivo da oração é a glorificação de Deus. Para isso temos que ter um espírito de adoração constante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É esse o espírito de quem ora, confiando num Deus presente e poderoso. Há uma quarta postura que lemos nessa oração: a certeza de que Deus garante sua aliança incondicional. Olhamos bastante para esse ponto nas duas últimas mensagens. Versículos 7 a 9. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel? Não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele está lembrando o que Deus já havia feito. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome. Foi isso que aconteceu com teu povo. Expulsamos os inimigos. O Senhor deu essa terra por herança a nós. Nós construímos o templo. E ao construirmos o templo, o verso 9, se algum mal nos sobrevier, o Senhor iria nos acudir. Porque a oração feita por Salomão, e Josafá está repetindo a oração: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu ouvirás e livrarás. Foi a oração que Salomão fez e foi a resposta da oração que Deus trouxe a ele, e vimos isso na mensagem da semana passada. A postura do rei aqui é de uma certeza de que Deus garante sua aliança. Ele já havia saído para muitas guerras e vencido literalmente todas elas. Ele poderia colocar as garantias daquela próxima batalha no seu próprio exército, nas suas próprias estratégias bélicas, nas suas capacidades e nas capacidades de seus comandantes e generais. Mas enquanto ora, ele destaca a aliança que Deus firmou com Abraão e com sua descendência. E ele diz assim: o Senhor nos garantiu de que nos ouviria quando viéssemos aqui clamar ao Senhor por causa dos nossos inimigos. E é por isso que estamos diante do Senhor mais uma vez. É por isso que estamos diante de ti. O profeta Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, quando está advertindo o povo a confiar em Deus, ele vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Queridos, isso é tudo o que precisamos ouvir quando oramos. Não temas. Amém? É tudo o que precisamos ouvir quando o nosso coração está aflito. Não temas. A expressão não temas ocorre diretamente, dependendo da versão que você está lendo em português, 92 vezes na Bíblia. Com os seus cognatos, chega perto de 300 vezes. Não temas. Não temas. Quando nós oramos, o que precisamos ouvir é não temas. Porque ouvir isso coloca na nossa vida uma confiança num Deus presente e poderoso. Ele não só está presente quando a árvore caiu em cima da sua perna, mas ele é poderoso para retirá-la de lá. Não temas. Há uma outra postura nessa oração que nos ensina sobre confiar num Deus presente e poderoso. É a clareza sobre a necessidade a ser pedida. Versículos 10 e 11. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do Monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ele faz um pedido específico. Deus, nossos inimigos, amonitas, moabitas, meunitas, que já haviam tentado nos destruir outras vezes, e que o Senhor nos livrou cada uma delas, estão novamente se armando contra nós. Agora estão reunidos, prontos para subir e atacar Jerusalém. Deus, eles são em número maior do que o nosso exército. Suas armas são mais poderosas do que as nossas armas. O clamor do rei foi objetivo, sem rodeios. Quando você lê a oração de Neemias, assim que ele ouve as notícias de como estava Jerusalém em Neemias 1, ele vai ao Senhor de maneira muito específica. Sabia do que precisava e do que o reino de Deus precisava. E aqui está uma postura importante, mas junto com ela uma lição importante. Jesus Cristo no Sermão do Monte, ainda falando sobre chegar a Deus e confiar em Deus, capítulo 7 de Mateus, versículo 7, peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E aí você pergunta, por que eu faço isso e não funciona? Tiago responde, capítulo 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. A clareza sobre a necessidade a ser pedida dá para a gente a certeza de que Deus ouve e é poderoso para atender. Mas dá para nós também uma consciência de que devemos pedir segundo a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, não a minha. Qual é a chance no universo da vontade de Deus não ser feita? Qual é a chance? Se Deus precisar virar o mundo de ponta cabeça para fazer aquilo que Ele quer, Ele vira o mundo de ponta cabeça. Foi Ele que fez o mundo. A clareza sobre a necessidade a ser pedida não só nos coloca em confiança diante de Deus, mas como também vai corrigir aquilo que no nosso coração tem que ser corrigido quando oramos. Porque essa clareza nos faz avaliar se a nossa necessidade não é só um desejo idólatra. Não é só aquilo que eu quero como uma criança mimada. O que nós estamos pensando é que a confiança com que oramos descansa na certeza de que temos um Deus presente e poderoso. Há uma sexta postura que aprendemos aqui nesse versículo, nessa oração, e está no versículo 12. É a convicção da ação soberana de Deus contra os inimigos do seu povo. O versículo 12 começa assim: ó nosso Deus, acaso não executará juízo contra eles? Para mim, o verso 12 é a cereja do bolo dessa oração. A princípio, eu só ia pregar no verso 12. Mas eu falei, não vou perder a beleza de toda a oração. Mas o verso 12 daria para eu ficar só nele para uma pregação inteira. Essa sexta postura do rei e do próprio povo mostra que eles criam na ação soberana de Deus contra os inimigos, independente de quem fossem os inimigos. Josafá faz uma pergunta retórica. Ele não tinha dúvidas do juízo de Deus. Mas ao orar diante do povo, ele tinha a intenção de que todos nutrissem a mesma convicção: o Senhor executaria juízo contra os inimigos de Israel. Por isso, ele começa esse trecho da oração falando dessa convicção. Convicção que encontramos em tantos e tantos e tantos salmos. O Salmo 83, por exemplo: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem: venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Mais à frente, no verso 13: faze-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento. Assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval, aterroriza-os com a tua tempestade, cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, o Yahweh, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém? Onde está Edom hoje? Onde está Moab hoje? Onde estão os meunitas hoje? Quem é a Síria na fila do pão? Tira a ONU da Síria e sobra o quê? Mas onde está Israel hoje? Na terra que Deus deu a Abraão. Gaza, com todos os inimigos de Deus, todos os dias, continuam tentando destruir aquele povo. Eles não querem aquela terra. Eles querem destruir a descendência de Abraão. Quem é Gaza? Por que que não conseguiram? Por que que juntaram o Egito, Gaza, juntaram a Jordânia, a Cisjordânia, o Líbano, a Síria, o Irã, juntaram a Turquia, com o apoio da Rússia e da China, e não conseguiram destruir Israel? Por quê? Porque a oração feita no Salmo 83 continua sendo ouvida pelo Senhor. Porque a oração de Josafá continua sendo ouvida pelo Senhor. Não porque Israel mereça, mas porque Deus firmou uma aliança com o seu povo que ele não quebra, porque ele não mente, ele não muda. O rei demonstra em sua oração essa convicção da ação soberana de Deus contra os inimigos, não importa quem eles sejam. Isso nos leva à sétima postura, ainda no verso 12, uma consciência da ineficácia contra os inimigos. Ele começou o verso 12: Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Deus, nós não temos força contra o inimigo. Um senso de realidade. Ele não estava sendo fraco ou medroso, mas ele estava admitindo a fraqueza real do exército de Israel comparado ao exército inimigo. Enquanto meditava, isso me fez lembrar da famosa batalha de Termópilas em 480 a.C. O relato lá dos 300 espartanos que lutaram contra um exército estimado entre 100 e 300 mil soldados persas. Só para você ver que o exército estimado entre 100 e 300 mil, você não sabe o quanto é realidade e o quanto é mito sobre esses números. Também sabemos que os espartanos não lutaram todas as batalhas sozinhos, mas aquela batalha específica eles lutaram. E naquele dia que aqueles 300 estavam, naqueles dias que eles estavam resistindo, no terceiro dia de resistência dos 300 contra os milhares dos persas, quando amanheceu o dia, o rei Leônidas disse o seguinte para eles: tomem o café da manhã como homens que vão jantar no Hades, o mundo dos mortos. O que o rei Leônidas estava dizendo para eles? Não há possibilidade da gente vencer essa batalha, porque nós somos poucos, perto da quantidade deles. Ele estava sendo fraco? Não. Ele só estava tendo consciência da sua ineficácia diante do poder do inimigo. E quando oramos, nós precisamos dessa consciência. Nossos limites e fraquezas não atrapalham o que Deus pode fazer. O que atrapalha é a negação dos nossos limites e as nossas ilusões de força independente. Davi, o rei Davi, nunca achou que era mais forte do que Golias. Nunca. Quando ele vai a Saul, ele diz assim: quem é aquele incircunciso para vir contra o Deus Altíssimo? Ele não diz é para vir contra mim ou contra esse exército. Quem é o Deus? Quem é esse incircunciso? Não importa quantos metros ele tenha. Deus é maior do que ele. Sadraque, Mesaque e Abidnego, diante do Nabucodonosor, que disse: se vocês não se dobrarem diante de mim para me adorar, serão queimados na fornalha. Eles disseram assim ao rei: nossas vidas estão diante do Altíssimo. Se ele quiser que a gente morra agora, morreremos. Se ele não quiser, nem rei, nem fornalha, nem decreto algum tirará as nossas vidas. Eles não estão se julgando fortes, super-heróis, os vingadores. Eles estão admitindo os seus limites, tendo consciência da ineficácia. Quando oramos, nós precisamos disso. Deus, quem sou eu diante dessa dificuldade, dessa enfermidade, desse problema? Como igreja do Senhor Jesus Cristo, num país governado pela esquerda, quem é a igreja? A igreja vai ter mais força do que toda a corrupção que existe em Brasília? Não vai. Mas Jesus Cristo tem mais força do que o Brasil inteiro. E nem Brasília e nem aqueles servos de Satanás farão com a igreja aquilo que Jesus não permitir. Porque Jesus é mais poderoso do que eles. Há uma oitava postura de quem ora, na confiança da presença e poder de Deus. É o senso de realidade para admitir essa ineficácia. Ele diz: o Senhor não executarás o julgamento contra eles. Ele diz: porque não há força em nós para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E ele diz: e não sabemos o que fazer. Josafá era um rei experiente. Já tinha vários anos de reinado. Já tinha saído para outras guerras. já tinha comandado exércitos. Ele sabia muitas coisas como fazer. Mas a sua experiência anterior não serviu para aquele novo desafio. E em sua oração, ele diz que esse novo desafio era maior do que tudo aquilo que ele já sabia e tinha aprendido. E, portanto, ele vai ao Senhor e admite. E admite. Quando foi a última vez que você foi a Deus em oração, de maneira humilde, e disse: Deus, eu não sei o que fazer? Em vez de chegar lá e dizer assim: Deus, está acontecendo isso, e eu oro para que aconteça isso, aquilo e aquilo outro. Você já disse para Deus o que tem que fazer. Quando foi a última vez que você, de fato, foi humilde quando foi orar? Não é um perigo para a nossa fé esta percepção de que temos que sempre colocar uma capa de perfeição? Não é um perigo para a nossa fé essa percepção de que as pessoas têm que olhar para nós e achar que a gente nunca teme nada e que a gente sempre sabe tudo? Isso não tem nos afastado de Deus e criado uma soberba perigosa? O grande rei Josafá, um homem aprovado por Deus, um homem vitorioso em batalhas, num determinado momento ele vai ao Senhor e diz: olha, eu não sei o que vai acontecer com o povo, porque a gente não tem arma suficiente, o exército não é grande o suficiente, e aquilo que eles fizeram lá agora vai dar trabalho. Queridos, orar é um ofício piedoso. E são necessários crentes piedosos para fazê-lo. Crentes piedosos são os que se entregam inteiramente à oração, com sincera humildade sobre sua ineficácia. Josafá não estava sendo passivo, como vamos concluir a mensagem. Mas ele estava sendo piedoso em reconhecer seus limites, em reconhecer suas fraquezas, em reconhecer seus medos, e em vez de se concentrar nessas coisas, entregá-los a Deus para que Deus fortalecesse e fortalecesse o povo. A oração é um ofício piedoso. Não pode ser só religiosidade. Tem que ser muito mais do que isso. A nona postura é uma confiança na vontade e poder do Senhor. Porque ele termina o verso 12 assim: porém, Deus, é verdade que não há força em nós. É verdade que não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. É uma confiança na vontade e poder de Deus. Colocamos os nossos olhos no Senhor porque o Senhor sabe. Colocamos os nossos olhos no Senhor porque o Senhor pode. Colocamos os nossos olhos no Senhor porque não há eficácia nossa maior do que o Senhor. Lembra do velho hino? Ele diz: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Maior arma do crente contra os inimigos de Deus é o próprio Deus. Não importa o tamanho do inimigo, Deus sempre será maior. É isso que a oração de Josafá está nos ensinando. Na vida cristã, poucas coisas são mais importantes do que saber orar. Porque é somente por meio da oração que conseguimos manter nossos olhos fixos em Deus. Por que tememos tanto? Porque olhamos mais para as circunstâncias, para os problemas, para os inimigos. Porque confiamos mais na nossa força, nas nossas habilidades, nos nossos recursos. Somente por meio da oração que conseguimos manter nossos olhos fixos em Deus. E essa postura é uma postura a ser aprendida. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. A medicina não pode. O mundo não pode. Os recursos materiais não podem, a inteligência não consegue, as habilidades não estão dando conta, mas o Senhor está acima de todas essas coisas. Há uma décima e última postura, que não é parte da oração, mas é o que acontece em torno dela. E eu queria trazer isso como ainda um adendo para nós, que é a oração em família. Porque o verso 13 diz o seguinte: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, inclusive os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor, participando da oração. E essa décima postura é uma aplicação direta e um desafio a nós pais. Um desafio a nós pais. Eu tenho um pastor amigo muito, muito, muito querido. Compartilhei dele aqui algumas semanas atrás. Sua esposa, no 8º mês de gravidez, descobriu um câncer. Precisou retirar a neném, que está bem, fez um mês essa semana. E ela agora iniciou um tratamento de um câncer. E ele tem outros dois filhos. Um de 11, 10 ou 11, e a menina deve ter uns 6 ou 7. E ele tem, desde o início, compartilhado tudo o que está acontecendo com eles, e eles têm orado juntos regularmente. Regularmente. E as crianças têm dado testemunho de tudo aquilo que Deus tem feito na vida deles, com o nascimento da irmã, na vida deles, com os resultados, na vida deles, com Deus abrindo portas para que médicos que precisam aparecer, apareçam na vida deles. E as crianças estão participando disso. E o que isso vai significar para a vida dessas crianças? Conhecer um Deus presente e poderoso. Conhecer um Deus soberano sobre todas as coisas, independente dos resultados. Pais, orem com os seus filhos. Orem mesmo que os dias sejam maus. Não escondam dos seus filhos aquilo que eles podem aprender sobre Deus. Não confie na sua estratégia, mas confie no poder e consolo de Deus para o coração dos nossos filhos. O pai sábio não ora sozinho quando os problemas rodeiam sua casa. Ele coloca toda a sua família diante do Deus que ouve orações. Deixa o seu filho conhecer Deus nos dias difíceis. Não só nos dias fáceis. Deixa ele saber que Deus é presente quando alguém morre. Quando alguém perde o emprego. Quando alguém sofre uma enfermidade difícil, não esconda isso deles, porque eles precisam conhecer Deus por meio da realidade da vida aqui. Como concluímos, então, essa mensagem? A confiança com que oramos descansa na certeza de que temos um Deus presente. Qual foi a resposta de Deus à oração do rei Josafá? Versículos 13 a 19. Sabe qual foi a resposta de Deus? Eu lutarei por vocês. Eu não vou ler todos os versículos. Mas o versículo 15 disse: dai ouvidos toda a Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Vocês têm que tomar uma decisão. Ou confiam em vocês, ou confiam em Deus. Em quem confiarão? Não temais, diz o Senhor, por meio do profeta. Vocês não lutarão, eu lutarei por vocês. Amanhã descereis contra eles. Vocês vão ficar em casa passivos, vão ter que ir para a batalha. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Josafá então prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Nessa situação, a vontade de Deus é que eles nem batalhassem. Mas Deus diz, vocês saiam para a guerra. Preparem o exército diante dos inimigos e vejam o que eu farei. E o resultado da batalha está nos versículos 20 em diante. Versículo 20, de madrugada. Partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Foi o profeta que Deus usou, versículos 14 e 15 aqui, para falar que Deus pelejaria por eles. Creiam no que o profeta disse, que ele é um profeta de Deus. Tenham fé no Senhor e vocês serão sustentados na batalha. Versículo 22. Eles então começaram a cantar e a entoar louvores. Os levitas foram juntos, né? E o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Derrotados, enquanto o povo adorava o Senhor. Verso 27. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém. Pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. Você pode ler o texto todo depois. O verso 29 diz assim, o temor de Deus veio sobre todas as nações. Quando eles ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, temeram ao Senhor. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Então eu pergunto, podemos confiar que Deus atende nossas orações? Amém? Eu quero terminar essa mensagem lendo com você novamente o salmo que lemos no início do culto. Salmo 124. Salmo 124, eu vou projetá-lo aqui. Você pode ler ele comigo? Deixa eu colocar todo ele aqui. E aí a gente vai ler ele junto. Vamos ler? Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Curve sua cabeça. Ore ao Senhor. Quando você ora, você confia no Senhor. Confia que Ele é presente, mas também confia que Ele é poderoso. Quando você ora, você tem a certeza de que Deus ouve suas orações e as atende porque Ele é presente e é poderoso. O que tem impedido você de ir diante de Deus para lidar com as suas lutas, com os seus temores, com suas fraquezas, em vez de se entregar a falsas filosofias que só vão fazer você olhar para dentro de você, quando você leva seus temores a Deus, Ele te faz olhar para Ele. E é a Ele que você precisa conhecer para confiar. Senhor Deus, na Tua mão está a força e o poder. Não há quem possa te resistir. Renova, restaura em cada um de nós a confiança de que o Senhor é um Deus presente, mas é também um Deus poderoso. Enquanto oramos, ensina-nos a te conhecer. E enquanto te conhecemos, ensina-nos a orar. Abençoa-nos para a glória do seu nome, para que o nome de Jesus seja anunciado até a sua vinda. Que nada nem ninguém impeça aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Amém.